É bom estarmos mais uma vez juntos para um pequeno estudo da palavra de Deus. Eu quero continuar no texto passado, embora seja uma continuação de texto, mas não de assunto, porque o assunto muda um tanto quanto. Então, na pregação passada, nós estivemos em João, capítulo 3, e exploramos bem o versículo 30, em que João Batista, reagindo ao ciúme dos discípulos dele, que disseram que Jesus estava agindo, batizando, e todos iam ao encontro dele, e mostrando, não está escrito, mas um certo ciúme deles. Então, com palavras belíssimas e famosíssimas hoje, João Batista diz que não era o Cristo, foi muito claro quanto a isso, já explicamos. E que ele é apenas o precursor dele, que ele não era, ele, João Batista, não era o noivo era Cristo, mas ele era amigo do noivo, fazendo uma comparação entre um casamento. Aí, finalmente, coloca aquelas palavras lindas, que ele cresça e eu diminua. Foi o que nós já explicamos. Agora, do versículo 31 em diante, o foco se concentra na pessoa de Jesus. Vai falar bastante dele, porque João apenas disse que não era o noivo, não era o Cristo, e que era o anunciante do Cristo, do noivo, na figura que ele usou e tudo. Ele não era o Cristo. E quem é esse Jesus? Então, o texto é como se agora chegasse o momento do texto explicar e focalizar. Nos últimos seis versículos do capítulo 3, focalizar a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um fato curioso aqui, gosto de aprofundar um pouco mais, é que é difícil saber exatamente se é João Batista que ainda continua falando ou se João entrou. Ou se João Batista falou algumas palavras e João complementou. Não se sabe bem. A ideia mais comum é que João, o evangelista, ele passou mesmo, ele tomou então aqui à frente, escreveu esse trecho de 31 a 36 que nós vamos ler hoje. Talvez não seja mais João Batista diretamente falando, como se João estivesse colocando entre aspas as palavras de João Batista. Mas claro que isso não muda o conteúdo. Então vamos ler. João 3, 31 a 36, que diz assim: Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, testifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, Jesus Cristo aqui é qualificado de três maneiras. Primeira, o que vem das alturas, e logo depois repete, mas mudando o termo, o que vem ou veio do céu. Então, é evidente que céu equivale à expressão alturas, o que vem das alturas ou o que vem do céu. Também é chamado de o enviado de Deus e finalmente é chamado de o filho. Vamos ver cada uma delas. Então, dos versículos 31 até o começo do 32, fala assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, repetindo, e testifica o que tem visto e ouvido. Aqui é um atestado claro da origem celestial de Jesus. Ele não veio da terra como João Batista ou mesmo os homens em geral. Quem vem da terra fala da terra. Não bem no sentido de que fala a respeito da terra ou sobre as coisas da terra ou dá uma aula sobre a terra. Não é bem isto. Mas partindo do conhecimento que adquiriu aqui, fala da terra no sentido que é aquilo que ele conhece. Toda a sua experiência divina é terrena. Isso pode ser dito de cada um de nós. Mas não podemos falar de outro mundo, de outro lugar, de outra estrela, outro planeta, porque nós nascemos e estamos aqui, então só falamos das coisas daqui nesse sentido. Nós vivenciamos apenas as coisas da Terra. Mas quem veio das alturas fala das coisas que viu e ouviu lá, nas alturas, no caso, no céu. Fala do que vivenciou, não do que ouviu falar, mas do que ele próprio vivenciou. E, obviamente, é superior aos que são da terra, como duas vezes foi dito aqui a respeito do Senhor Jesus Cristo. Pois Cristo havia estado pessoalmente no céu. E mais, não é que ele tenha saído da terra, feito uma visita ao céu e depois voltado como alguém. Lembram-se? Paulo, conforme sua experiência lá de 2 Coríntios, ele foi ao terceiro céu, embora, e inclusive disse duas vezes, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas ele foi, viu coisas que nem foi autorizado a repetir e voltou. Então, Paulo podia, sim, não foi autorizado, mas ele podia falar de coisas que ele viu no céu. Olhou, viu, voltou. Jesus Cristo, não, ele é do céu. Claro que aqui está colocando a ênfase na divindade do Senhor Jesus Cristo, como eu já falei, inclusive, porque o Jesus, vamos dizer de outra forma, a natureza humana de Jesus não viu o céu. Jesus, como homem, não pode dizer eu vim do céu, porque ele foi gerado na terra, no ventre de Maria, na terra. Mas Jesus é uma pessoa só, e esse milagre vai muito além do que nós compreendemos. Jesus não se constitui em duas pessoas, ele é uma pessoa, mas sim com duas naturezas divinas e humanas. E às vezes o que se fala de Jesus claramente está sendo referido ao aspecto ou à natureza divina dele, e às vezes à natureza humana dele. Esta aqui aponta diretamente para a natureza divina, porque só Deus vive no céu. E ele vive no céu, veio do céu, sempre esteve lá, o tempo todo esteve lá. Não houve um início dele lá no céu. Houve o início dele, sim, na sua natureza humana, na terra, quando a natureza divina se acomodou, de certa forma, durante o período da encarnação de Jesus, e as duas naturezas, então, passaram a comungar-se numa harmonia perfeita na pessoa única de Jesus Cristo, do Verbo de Deus. Então, é por isso que aqui está uma prova da divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele havia estado pessoalmente no céu, sempre esteve lá, era o próprio lugar dele. Então, como diz aqui João, o evangelista, como tudo indica, ele falou do que ele viu, ouviu, vivenciou. Ali estava alguém, eu ia dizer raríssimo, mas não é nem raríssimo, é único, um homem único, que sendo homem como os homens são, apenas não tinha pecado, mas totalmente humano, no que concerne à natureza humana, não tem nada na natureza humana que não houvesse em Jesus Cristo, a parte do pecado, e mesmo o pecado entrou depois na natureza humana. Está ali alguém que é homem, mas e nasceu aqui, todos viram a mãe dele com a barriguinha crescendo. Então, ele nasceu aqui, mas ao mesmo tempo é dito dele com muita ousadia, olha, ele veio do céu, das alturas, e quem vem do céu fala o que viu lá e vivenciou lá. Então não é o homem Jesus. É a pessoa de Jesus Cristo, no aspecto da divindade dele, antes de se encarnar. Sim. Aí encarnou-se aqui e agora, homem e Deus, ele fala como homem e fala como Deus. E como Deus, ele diz, eu vim do céu e eu conheço as coisas. Então era alguém, como eu disse, absolutamente único, nunca, jamais haveria, houve e nem haveria outro semelhante. E oportunidade espetacular para as pessoas correrem, na realidade, correrem e o adorarem, mas pelo menos que dissesse, Senhor, tu és alguém muito diferente, fala para nós do céu. Estamos aqui com os ouvidos abertos, os corações abertos, ansiosos para ouvirmos. Puxa vida, alguém que pode dizer que sempre esteve no céu e veio do céu e está aqui conosco na terra. Fala. Não foi nada disso que as pessoas saíram correndo para ele, pedindo que ele falasse e as ensinasse. E aí vem a segunda parte do versículo 32, um tanto quanto triste. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Esse ninguém aqui não é absoluto, como nós vamos ver no próprio versículo 33, logo a seguir. Mas mostra algo muito importante. Muitos foram a ele, sim, mas a maioria não aceitou o seu testemunho. Isso mostra que ir ao encontro de Jesus e ouvi-lo, ou ouvir o que ele diz, não significa aceitar as palavras dele, aceitar o testemunho dele, considerá-lo verídico, verdadeiro. Ele sabia disso perfeitamente. Aqui em João, capítulo 6, versículo 15, ele diz assim, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, ele sabia perfeitamente que a maneira de entenderem quem era a pessoa dele e o compreenderem era totalmente diferente. Tudo bem, tinha um aspecto, claro, que ele era rei, mas ainda não tinha chegado o momento dele. E não era isso que estava na cabeça deles. Mas vamos colocá-lo rei agora, no lugar do César, que está lá, de César que está lá em Roma. Não é nada disso. Não entenderam nada. Ele sabia disso. Versículo 64, ainda desse versículo, diz, contudo, há descrentes entre vós, falando com eles, ou seja, pessoas que haviam seguido a Jesus, ouviram, há descrentes entre vós. E o texto diz, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam. Ainda diz, inclusive, quem o havia de trair, falando de Judas. Mas antes, falando dos outros, sabia desde o princípio quais eram os que não criam. Na realidade, sempre houve os que se achegam a Deus externamente e dão a impressão que estão gostando do que estão ouvindo, dão a impressão que são pessoas abertas a Deus, os chamados professos de boca, mas não de coração. A Bíblia está cheia de passagens falando disto. Vou ler uma ou duas do Velho Testamento e algumas do Novo também, para a gente ver que não é novidade, não era novidade na época do salmista, não era novidade na época de Jesus. Salmo, capítulo 78, versículo 37, nós lemos assim. Porque o coração deles não era firme para com ele, Deus, nem foram fiéis à sua aliança. Passando um pouquinho adiante, Salmo 106, versículo 12, diz assim: então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor, cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E a passagem continua. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, eu pulei aqui Ezequiel 33, versículo 30, quem quiser depois confira. Mas temos aqui Paulo falando agora em Romanos capítulo 16, versículo 17, assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Eles estavam no meio dos outros. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. São servos de si próprios. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Então, pessoas que estavam em torno dos crentes. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 e 5, uma nova alerta aqui. 1 Timóteo 6, 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. E continua a passagem. Mas está falando aqui de pessoas entre eles, alertando. Nunca foi novidade. Jesus chegou ao ponto, inclusive, de se queixar diretamente ao povo que tinha ido atrás dele, dando o motivo por que eles estavam procurando Jesus. Aqui em João, capítulo 6, versículo 26, ele faz aqui, eu diria, um desabafo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Eu acho que ele diz isso até com muita tristeza. Vocês vieram aqui por causa da comida. Não é por causa do que eu tenho feito que gera em vocês uma vontade de me conhecer melhor, de ouvirem mais de mim, de saberem a que eu vim. De fato, o que eu estou fazendo aqui nesta terra? O que eu tenho para oferecer? Muito mais do que os milagres, mas nem os milagres vocês estão interessados muito. Quanto mais no que eu tenho a falar das coisas espirituais, estão muito longe, vieram por causa da comida. É triste isso. E eu gostaria de lembrar os irmãos, e que aliás vocês sabem muito bem, mas parece que aqui e acolá alguns se esquecem. Ainda hoje existe o triste fenômeno de alguém ir após Jesus por vários motivos, mas sem aceitar uma palavra dele. ou dizendo de uma maneira um pouco diferente, sem aceitar a totalidade da palavra dele. Pode até aceitar, sim, uma palavra, duas, três, aqui perdidas e de uma maneira fora do contexto, desmembradas, desfiguradas até, mas, eu diria, sem aceitar a totalidade, o todo da palavra dele. Milhões se chamam de cristãos, falam em Cristo, dizem que são seguidores dele, mas não creem no que ele diz, não o levam a sério. É tão fácil ouvir um cristão desses, vamos ter que colocar umas aspas aí, dizer, por exemplo, que Adão e Eva, não, isso aí não acredita, não. Mas é cristão. Mas Jesus falou claramente a Adão e Eva, literalmente. Mas não importa, não estão muito preocupados, não é coerência entre dizerem que são crentes ou cristãos e seguirem Cristo. O Brasil está passando por uma fase meio estranha, em que o próprio presidente fala muito no cristianismo, nos evangélicos, reúne pastores evangélicos e em frente a monumentos, em frente a prédios importantes do país e faz uma reunião de oração, levantam as mãos e oram, e fazem um jogo de cena muito grande e desfila ao lado de pastores evangélicos. Tudo isso pode dar uma impressão de que estamos passando uma fase em que o evangelho vai sendo mais aceito, em que, de fato, Cristo está sendo mais seguido, mais obedecido. Não se iluda. Não, isso é jogo de cena, em grande parte. Há muita intenção política por trás disto, intenção de igrejas crescerem, igrejas ou organizações enormes, algumas delas, e são essas que são buscadas e procuradas, porque são essas que têm votos. Então, há uma mistura terrível entre política e evangelicalismo, mas não entre política e Cristo, porque Cristo não está nem lá para podermos dizer que há uma mistura com ele. O nome dele está lá, mas basta olhar um mínimo de profundidade, nós vamos perceber que não é o evangelho sério, não é o que Cristo tem a dizer para os seus reais discípulos, o que estão ali falando, pregando e vivendo especialmente. Falar é fácil, abre a Bíblia, tira um texto e fala, isso é facílimo, mas viver e uma coerência com o que se ensina ao longo de semanas, de meses, de anos, não é que se fala 2 minutos na frente do microfone, não bebem isto. Sei que líderes assim estão muito expostos e tem muita coisa gravada deles e tudo, mas vá ouvir, é fácil, rapidamente. Eles mesmos mostram a distância. Agora, versículo 33 e 34, então, voltando a João 3, ao nosso texto, João 3, agora versículo 33 e 34. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Quem tem a felicidade, contrastando com aqueles que não aceitam o testemunho de Jesus, quem tem a felicidade de aceitar o que ele diz, certifica que Deus é verdadeiro. Certificar no grego tem a ideia de selar, de dar e atestar a autenticidade. Então, quem aceita o que Jesus diz, pode dizer assim, isso é válido, eu aceito isto aqui, isso é verdadeiro. O selo que fala aqui não é o selo de Deus, o Espírito Santo, que é conhecido como o selo de Deus que sela os crentes. Não, aqui esse selo é do próprio crente, ele sela as palavras de Jesus, ele testifica como sendo verdadeiras, sela no, na mente, no coração, a tal ponto que ele morre, vai para o fogo, literalmente, dizendo que o que Jesus disse é fato. Por quê? Porque aquela pessoa selou, atestou que o que Jesus diz é verdadeiro. Pode ser estranho, esquisito, incompreensível, o que for, mas eu aceito, eu atesto, Quer que eu assine aqui embaixo? Eu assino. Pelo menos para mim próprio, eu assino. Que Jesus Cristo diz o que é verdadeiro. Ele é, de fato, fiel. É confiável. Por quê? Porque as palavras dele estão impregnadas de Jesus Cristo, de informações sobre o Pai e informações de primeira... De experiência própria, de primeiro plano, não é de segundo, não é de ouvir falar. Aí ele fala dos atributos do Pai, dos planos de Deus, dos propósitos. Tudo que Jesus Cristo disse se encaixava perfeitamente com o Antigo Testamento, batia perfeitamente com muitas novidades, com muitas revelações além daquilo, mas nada que contradissesse, nada que fosse contra ou que eliminasse ou anulasse ou comprometesse que fosse alguma coisa do Pai, do que estava revelado sobre Deus no Velho Testamento. E ele era enviado de Deus. E nessa posição, também como Logos de Deus, como João o chama no começo do livro, ele falava exatamente as palavras do Pai. Logos é a expressão, é tudo que Deus tinha a dizer para os homens, ele disse através da pessoa dele ali, Jesus Cristo que estava ali. Como se ele, Jesus, dissesse tudo que vocês aprenderam na Bíblia, as histórias, os relatos, eu vi acontecer no céu. Eu vivenciei, eu presenciei, aliás, muito mais do que isso, eu participei de tudo o que vocês leram. E é tudo verdade. Tenho estado com o Pai sempre. E é exatamente como está escrito. Então, as palavras de Jesus Cristo eram absolutamente confiáveis. E ele tinha recebido o Espírito Santo. Muitos teólogos e autores falam neste versículo aqui, é importante. Jesus Cristo havia recebido o Espírito Santo não por medida ou em parte, como os profetas e os servos de Deus em comum, como nós, por exemplo. Mas Jesus, como homem, ele recebera o Espírito Santo de uma maneira total. Então, essa é uma experiência exclusiva do Filho de Deus, do Logos, do enviado de Deus, sem medida. Nenhum de nós pode dizer que tem o Espírito Santo sem medida, a começar pela nossa própria posição de ainda termos pecado e de ainda termos a mente atrapalhada, o Espírito ainda sem entender algumas coisas. Poderíamos citar, não vou aprofundar nessa questão do Espírito Santo, que ele nos selou, ele nos possui totalmente, estamos totalmente guardados, mas a influência que ele tem em nós, infelizmente, não é total, porque nós próprios não absorvemos, não compreendemos. Eu teria que explicar um pouco melhor isso aí. Mas, quando pensar em Jesus Cristo com relação ao Espírito Santo, o homem Jesus, na natureza humana dele, pense, o Espírito Santo foi dado a ele absolutamente sem medida. Indo então ao versículo 35... nós vemos, o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Aqui tem algo interessante, a mudança nos termos. Agora o enviado de Deus é chamado de Filho e Deus é chamado de Pai. Notaram a sutileza, que não é tão sutileza? O relacionamento do enviado de Deus e o próprio Deus não era formal, como um embaixador de seu país num lugar distante, falando oficialmente em nome do presidente, mas sem um relacionamento íntimo, apenas um cumprimento de um dever formal. A relação do enviado de Deus com o próprio Deus, no caso Deus Pai, era um relacionamento muito pessoal, cheio de amor, íntimo. Claro que nós nunca entenderemos a profundidade do amor entre Pai e Filhos Celestiais, mas só o fato de serem chamados assim, Filho e Pai, Pai e Filho, nos ajuda a ter uma ideia baseada na experiência que nós temos de Pai e de Filho terrenos. O fato é que o amor do Pai ao Filho é tanto que todas as coisas têm confiado às suas mãos. Agora, fica infinita a distância entre Jesus e os outros profetas. Antes, depois dele, não importa. Ali estava um homem de quem João Batista, ou João Evangelista, ou qualquer pessoa, ou o próprio Jesus, claro, poderia dizer: todas as coisas foram entregues na minha mão. E Jesus, de fato, falou assim. Inclusive, depois da ressurreição dele, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Qual ser humano pode falar isso? Por mais inspirado que seja pelo Espírito Santo para produzir uma parte das Escrituras, por mais fiel a Deus que seja, pode puxar aí qualquer herói da Bíblia, não chega perto. Então, tudo o que existe foi entregue ao Senhor Jesus Cristo. Tudo, inclusive as almas humanas, inclusive o destino dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens, de todos. Tudo. Absolutamente maravilhoso. Chegar a alguém, dizer que tudo foi entregue por Deus a ele, ele é homem, ele é Deus, sempre esteve, nasceu na terra como homem, mas sempre esteve no céu como Deus, e vem aqui e faz o bem, morre, sem nenhuma causa própria, no sentido de uma falta que ele cometeu, uma lei que ele quebrou, nada, ele se expôs para isto de propósito, mostrando muito amor. Então é absolutamente maravilhoso esse fato. Os homens estão de parabéns pela oportunidade que o Pai deu enviando o seu Filho. E está tudo bem, tudo maravilhoso, todo mundo redimido e fim de conversa. Ok? Não. É maravilhoso, mas conforme a conclusão da passagem do versículo 36, eu diria, depende. Versículo 36, importantíssimo, básico. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Depende da reação a ele. A resposta, se é maravilhoso o fato de Cristo vir e oferecer salvação. Entenda bem, se é maravilhoso para a própria pessoa, se vai ser usado para benefício daquela pessoa, quer dizer, nesse sentido, maravilhoso no sentido de que o mundo tem um Salvador, como ele é chamado Salvador do mundo, e a todos é dada a oportunidade, claro que é maravilhoso, sem limites, para todos. Mas eu estou dizendo é, a maravilha da salvação que esse Jesus Cristo veio oferecer e realizou na cruz, a maravilha dessa salvação, então, ela vai se materializar em todos os seres humanos, de maneira que podemos dizer que é uma maravilha para todos, neste aspecto de se beneficiar pessoalmente, depende. De quê? Da reação de cada um. As consequências de como Jesus agirá com as pessoas será em função de como cada uma delas reage a ele. Dois tipos de reações, aliás, só essas duas, não a terceira. Primeira, quem crê no Filho. Obviamente, não apenas acreditar nas palavras, mas submeter-se incondicionalmente ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que ele morreu para pagar pelos pecados daquela pessoa a quem está sendo lançado o convite para a conversão em Cristo. Muito bem. Então, eu creio no Filho. Eu creio que ele é verdadeiro. Eu creio que ele é o enviado de Deus. Eu creio que ele veio do céu. E é homem também. Eu creio. O que acontece, então, com alguém que toma esta atitude, que tem essa reação com relação a Cristo? Tem a vida eterna. Interessante que não é terá a vida eterna, mas tem a vida eterna. No presente, no grego, inclusive, o tempo presente, ele tem uma... ele expressa continuidade. Então, a única condição para alguém ter a vida eterna, tomar posse da vida eterna, receber a vida eterna nesta vida ainda, única condição, crer em Jesus Cristo. Em tudo o que ele disse. Receber o que ele falou como sendo fiel e verdadeiro. Reconhecendo que a morte dele teve sentido, porque aquela própria pessoa é pecadora e se não fosse a morte de Cristo, ela não poderia estar nem sendo oferecida a salvação a ela. Tudo está embutido na expressãozinha crer. É o reconhecimento de que é pecador, o arrependimento e a entrega ao Senhor Jesus Cristo. Você vê que não tem obras aqui envolvido nisto, não tem filiação, é filho do fulano, da ciclana, ou a hereditariedade, meus avós pertenceu à religião tal e tal. Não tem nada disso, é algo absolutamente pessoal. E quem recebe salvação entra na posse da vida eterna de uma maneira total, absoluta. E vai ser sempre presente. Tem a vida eterna. Sim, até quando? Tem a vida eterna. Mas diga aí, o limite, quando é que vai terminar essa experiência? Repetindo, tem a vida eterna. Então vai passar a eternidade inteira repetindo isto, se quiser. Tem a vida eterna. Nunca se acaba. É muito bom. Tão irreversível, o mais irreversível como alguém ser filho do pai tal e da mãe tal. Não tem jeito, a DNA nasceu dos dois. Acabou. Pode fazer o que quiser, atitude, ser ruim, ser malvado. É filho do fulano, da ciclana. Pronto. E de uma maneira muito mais forte, aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, como verdadeiro, torna-se um filho de Deus e vai passar a vida eterna sendo um filho de Deus, portanto, usufruindo da vida eterna ao lado deste Deus, ao lado do seu filho. Mas tem um segundo grupo, eu falei que são dois, né? O que se mantém rebelde contra o filho. Aqui tem uma expressão fantástica. O que se mantém rebelde, meu irmão, grife isto para mostrar para os seus amigos, se houver oportunidade, alguém que você está falando de Cristo. O que se mantém rebelde é implícito, é óbvio que todos já são rebeldes. O que mantém, se mantém rebelde. Então você está me chamando de rebelde? Estou. Porque todo ser humano já nasce separado de Deus, já nasce condenado, já nasce com a relação cortada com Deus. E peca, cada vez peca mais, e o coração cada vez endurece mais, e é endurecido pelo diabo, e diz que endurece o coração dos incrédulos, e é uma somatória de forças ali em cima, que a pessoa só vai piorando, 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 e a rebeldia continuando. Então, manter-se rebelde não é só não se deixar persuadir, ou se recusar a aceitar. Não, manter-se rebelde é continuar no estado em que nasceu. Qualquer um que continua da maneira como veio ao mundo está se mantendo rebelde. Pois muito bem, e o que é que acontece sobre aquele que se mantém rebelde? Não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Eu li corretamente? Não. Porque diz assim: não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Exatamente a mesma conclusão que se chega com o fato de que já nasceu rebelde. Se já nasceu rebelde, separado de Deus, já nasceu sob a ira de Deus. Já está sob a ira de Deus. Então, todos os seres humanos que não têm Cristo como Salvador pessoal, não é que se chamam cristãos, não, mas que não têm Cristo como Salvador pessoal, todo ser humano pode-se dizer que está debaixo da ira de Deus. Está escrito. O que não crê, no sentido que já comentei, de tudo aquilo que envolve uma conversão verdadeira, sobre ele permanece a ira de Deus. Mas a gente não vê isso aqui. Tem até salmista que reclamou de Deus, porque ele era fiel a Deus, o salmista, e sofria muito. Já o ricão lá, gordo, satisfeito, explorador dos empregados, numa boa. O próprio salmista reconheceu, antes de terminar o salmo, dizer: mas realmente não é bem assim, não. São só as aparências. Exato, são só as aparências. Então a ira de Deus está sobre as pessoas? Está, a pessoa já está condenada. É importante reconhecer isto. O senhor vai atravessando a rua e o carro pega, atropela, acabou. E aí ele se converteu, converteu com ele, nunca nem ouviu nada de evangelho, nem cor nenhuma. Então, pois é, lamentável, né? Acabou. Ele permaneceu rebelde enquanto viveu, e a ira de Deus permaneceu sobre ele. Não parecia, porque a pessoa parecia muito satisfeita, estava tudo bem com ele e tal, mas tinha a ira de Deus sobre ele? Tinha. Mas ele estava sob um período de oportunidade. O ser humano pecador, quanto mais rebelde, com a ira de Deus sobre ele, tudo isso, ele está tendo um período de oportunidade. Eis aqui agora o dia da salvação, é que Paulo quer dizer em 2 Coríntios. Agora aproveitem, porque depois daqui é o juízo, como diz o autor de Hebreus. É o juízo depois da morte. Pronto. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Acabou-se a oportunidade. Nós precisamos dar um jeito de dizer isso para os nossos amigos, mas os amigos... Agora, eu sei que é difícil. Nosso coração dói por isso. E a gente tem tanta vontade de pegar aqui pela gola e dizer: ouça o que eu tenho para lhe dizer. O pior é que a pessoa, às vezes, até que ouve, mas não... Tem aquelas que ouvem tanto que enjoa. Eu acho que ele enjoa de ouvir e a gente enjoa de falar, porque não sai do canto. Aí outros não querem ouvir coisa nenhuma. Outros ouvem e rebatem. Não, mas não é bem assim. Não, tem de todo jeito. Mas são tão poucos os que, de fato, aceitam. A grande maioria permanece sob a ira de Deus. Não percebe, porque a Bíblia também diz que Deus faz chover a mesma chuva sobre maus e bons. Então eles têm que ser alertados. Essa chuvinha que cai no seu roçado, esse dinheirinho que cai na sua conta, não significa que você está sendo aprovado por Deus. Tudo bem com você, você é um cristão? Ótimo. E tem aqueles que lhe dizem assim: não é cristão? Ótimo também, porque Deus é um só, está acima de todos. Tem de todo tipo. Mas mesmo se concentrando nos cristãos, tem os que dizem, se dizem cristãos, muitos pensam que está tudo bem. Nasceu numa igreja cristã, chamada cristã, foi batizado, foi aquilo, outro e tal. A avó já era, o bisavô. Pronto. E está tudo bem. E a Bíblia dizendo: não está, avisando, mas não vão até Deus com o coração aberto dizer: Senhor, abre meu coração para que eu entenda isso e receba Cristo. Agora, nós crentes somos altamente responsáveis e seremos responsabilizados pelo que nós estamos alertando as pessoas. Alertando, querendo ouvir ou não querendo. Claro que tem o aspecto de você não falar, forçando, violentando os ouvidos da pessoa. Quando eu digo querendo ou não querendo, é mais ou menos como Paulo disse: a tempo e a fora de tempo. estar com a atenção ligada. Surge uma oportunidadezinha, fala, a pessoa reage ali, você para, mas já falou. É isso que eu quero dizer. Tentando levar, fazendo tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns, como Paulo fazia. É isto que nós precisamos fazer, nós crentes, termos essa atitude de dizer: rapaz, eu não me conformo em não falar aquilo para o fulano, não, ele vai ouvir. Faz uma cartinha para ele, manda um WhatsApp, manda um e-mail, sei lá. Mas, e a época está boa com essa tal de coronavírus aqui, esse tal de Covid aqui. Todo mundo, não sei, mas muita gente falando em repensar. Eu vi outro dia alguém que não crê nem que Deus existe, dizendo assim: os cientistas precisam ficar mais humildes quando falam. Digo: olha só, o coração amolecido, não sei exatamente para quê. Quem sabe vai terminar numa conversão um dia, conhece o evangelho a pessoa. Mas, falando em humildade, muita gente, a gente vê em rede social, a gente vê em revista, vê em todo lugar, as pessoas de todos os países comentando: é hora de um balanço, é hora de estar atento, nós estamos atentos para as coisas que têm valor de fato, para termos mais amor ao próximo. Olha, está chegando, amor ao próximo, mas tem outro ligado com amor ao próximo, que é o amor a Deus. Aí já não se fala muito. Seja como for, meu irmão, minha irmã, as pessoas estão mexidas. Se o Espírito Santo vai aproveitar para tocar fundo, como tocou no seu coração, duro que só a pedra, no meu, duro que só aço, eu não sei. Mas não compete a nós saber. Podendo ter a oportunidade de dizer: meu amigo, Jesus Cristo esteve aqui, enviado do Pai, falou o que é verdade, ele próprio já esteve, vinha de lá, aí adquiriu aqui um corpo, uma alma humana também, misteriosamente tornou-se homem Deus, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, está lhe convidando com as mesmas palavras que estão aqui, eu estou transmitindo a você. Não se mantenha rebelde contra Cristo. Eu não sou rebelde contra Cristo. Aí você vai para... Bom, eu posso ler uma passagem para você. A Bíblia fala que já mantém, já está. Então, que Deus nos dê duas coisas. Primeiro, uma alegria muito grande de sabermos que fomos alcançados por esse evangelho maravilhoso, fomos a Cristo, fomos pegos, abraçados pelo Espírito Santo de Deus, nascemos de novo, cremos que Ele é Deus, que Ele é homem, estamos ansiosos para ir para a presença dEle. Isso é só festa. E essas doenças aí, tudo atrapalha a nossa festa, mas faz parte. No mundo passais por aflição ou aflições, não é novidade, a gente sabe, mas olha para frente, olha para cima, está chegando, então se alegre, não é loucura, bom, aos olhos do mundo é, mas para Deus não é loucura você se alegrar, não, é o que Ele espera do crente, como fruto do Espírito, se alegrar. Então, vibre com o fato de nós termos aceito tudo o que Jesus Cristo deu como testemunho. Segundo, peça a Deus sabedoria e uma certa irrequietude nesses dias de pandemia, em que as fases, inclusive, vão mudando, mas peça a Deus sabedoria para, nesses dias, você conseguir falar mais do Evangelho, plantar uma sementinha aqui, mandar uma carta para uma circular para o outro, botar num grupo ali, faça isso. As pessoas não querem, de 100 que não querem, de repente 10 vão ouvir, dessas 10, 2 podem se converter mesmo. E já pensou, dizer: eu estou aqui no céu porque o fulano falou de mim, de Cristo, em plena pandemia. Eu nunca esperava que ia aceitar um dia. Vocês acham que eu achava que um dia ia aceitar Jesus Cristo como meu Salvador? Eu, cabeludão, rebelde contra tudo e contra todos? De jeito nenhum. Se falasse isso para mim, eu ia rir, gozar, ridicularizar. Pois é, olhando para trás, aconteceu comigo. Então tem pessoas hoje que você nem imagina que poderão passar por esse processo. E nem elas imaginam. Mas vá lá, peça a Deus sabedoria e coragem para falar deste enviado de Deus maravilhoso, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que toque corações, não somente nossos corações já de convertidos, filizardos convertidos, mas que toque os corações de pessoas que não têm Cristo e não tem nada de filizardo quem não tem Cristo. Só que nós estamos nesta equação quando Tu contas conosco, nos responsabiliza para pregarmos para eles, falarmos para eles. Muitas vezes nos acovardamos, achamos que temos uma bela desculpa, porque já falamos 10 vezes, não nos ouviram, ou porque ninguém ouve mesmo, ou porque todo mundo hoje é evangélico, não tem mais o que pregar. Ilusão, ilusão, ilusão. Dá-nos esse sentimento, essa sede de falar do Senhor Jesus Cristo, como algum dia falaram para nós, e pela graça nós fomos salvos. Que essa mesma graça salve aqueles que vão ouvir agora de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.